Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 2 de abril de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Podem também ouvir-nos através da onda média nos 1530. Na emissão deste sábado, vamos começar por falar aqui da sentença aplicada aos 17 ativistas angolanos esta semana. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como habitual aos sábados, as novidades musicais aqui da América. Mas, para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Líderes de mais de 50 países reunidos aqui em Washington para falar sobre a segurança nuclear e terrorismo concordaram em ações conjuntas para reduzir os riscos com que o mundo se depara, mas o presidente americano Barack Obama salientou que o trabalho mais árduo começa agora. O esforço global para controlar materiais nucleares fez bastantes progressos, disse hoje o presidente Obama. Fazendo o balanço da cimeira nuclear, o presidente americano disse que até agora nenhum grupo terrorista tinha conseguido obter uma arma nuclear ou materiais radioativos necessários para fazer a denominada bomba suja. Disse, contudo, que a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e outros grupos terroristas estavam certamente a tentar fazê-lo. A guarda costeira turca interceptou mais de 60 imigrantes e refugiados no mar Egeu quando tentavam chegar à ilha grega de Lesbos. O grupo, incluindo sírios, foi transportado para a cidade de Kili, na Turquia, nos termos do acordo com a União Europeia e que entram em vigor a 4 de abril. Entretanto, cerca de 300 manifestantes anti-imigrantes levaram a cabo um protesto em Dikili contra a presença de campos de refugiados na sua cidade. O exército governamental sírio anunciou a descoberta de uma vala comum feita pelos rebeldes do Estado Islâmico na cidade de Palmira. Segundo Damasco, a vala continha pelo menos 40 corpos, incluindo mulheres e 3 crianças. Alguns dos cadáveres tinham sido decapitados. O exército sírio retomou o controle de Palmira no domingo passado. Na Somália, um ataque de um avião teleguiado americano causou a morte de um dirigente do grupo Al-Shabaab. Hassan Ali Dore tinha sido colocado no ano passado na lista dos 12 elementos do Al-Shabaab mais procurados. O Pentágono afirmou que o ataque foi levado a cabo na quinta-feira com a cooperação das forças somalis. Acrescentou que Dore planeou e liderou ataques que se saldaram pela morte de pelo menos 3 cidadãos americanos e supunha-se que estivesse a preparar mais ataques contra americanos. Fortes combates eclodiram entre a Arménia e o Azerbaijão na tensa região separatista de Nagorno-Karabakh. Pelo menos uma pessoa morreu nos confrontos, que começaram ontem à noite. Ambos os lados culpam-se mutuamente pelo recomeço dos confrontos. O presidente russo Vladimir Putin apelou, entretanto, às duas partes para que cessem o fogo. O aeroporto de Bruxelas vai reabrir parcialmente amanhã, com segurança reforçada, 12 dias depois do ataque terrorista contra a sua zona de partidas. O responsável do aeroporto de Zaventem confirmou que 3 voos da Brussels Airlines partirão amanhã com destino a Faro, Turim e Atenas. 32 pessoas morreram, dezenas de outras ficaram feridas nos ataques de 22 de março.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Neste sábado, 2 de abril de 2016, votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está a Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Em Luanda, um tribunal aplicou na última quarta-feira sentenças que vão desde 2 a 8 anos e 6 meses de prisão maior aos 17 jovens ativistas que vinham sendo julgados há meses. Os réus foram absolvidos, contudo, o crime de atentado contra o Presidente da República, mas considerados culpados de cometerem atos preparatórios de rebelião e ainda associação de malfeitores. As sentenças geraram debates durante o resto da semana. As análises vão desde que a sentença foi injusta até que foi uma conclusão legal. Nos próximos minutos vamos ouvir Esteves Hilário e Tutu Kambanji.
A sentença decretada pelo Tribunal Provincial de Luanda aos 17 ativistas cívicos está a dividir a opinião de analistas. Especialistas em direito reprovam a atitude do juiz da causa, Januário Domingos, que no final do processo decidiu fazer a convolução dos crimes de rebelião e tentativa de golpe de Estado, sob os quais os 17 réus eram inicialmente acusados para o crime de associação de malfeitores, cuja pena, nos termos do Código Penal angolano, varia entre os 2 a 12 anos de prisão efetiva. Para o jornalista Reginaldo Silva, as penas foram pesadas demais na medida em que terão ultrapassado os níveis previsíveis, já que os arguídos tinham sido acusados por um crime, porém sentenciados por outro, o que, na sua visão, afetou o entendimento de quem é especialista na matéria.
Que era mais ou menos aguardada, mas que como ultrapassou aquele nível que estava previsto, não é? Com as penas foram de facto muito pesadas e houve de facto uma situação ainda mais complicada, até do ponto de vista da aplicação do direito, não é? Quebrada aos céus para muitas consciências e muitas sensibilidades jurídicas, onde me incluo, porque efetivamente as coisas, em termos de apreciação pelos juízes que apreciaram o caso, foi de facto, rompeu ou pelo menos afetou o entendimento que muitos juristas têm da aplicação do direito a esse nível, e ficou claro que esta sentença violou ou pelo menos afetou esta, digamos, este entendimento. Mas como dizia, o processo ainda não terminou, mas é evidente que eles já estão condenados, né? E depois ainda há a questão dos direitos dos réus na fase do recurso, se suspende, se não suspende, outra polémica. Portanto, diríamos que o tribunal andou tão mal no julgamento deste caso, em termos, digamos, de apreciação de quem vê ou de quem está a acompanhar o processo de fora, que era previsível que este tipo de reações, sendo elas mais legítimas, menos legítimas, mais criticáveis, menos criticáveis, ela viesse a acontecer. E, portanto, não parece que o argumento de dizermos, e sobretudo...
A sentença ditada contra os réus mereceu diferentes reações a nível internacional. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, a União Europeia e a Amnistia Internacional são algumas instituições estrangeiras que reagiram ao acórdão do Tribunal Provincial de Luanda, considerando que o mesmo fere o direito e a liberdade de expressão. Luanda repudiou imediatamente a reação destes organismos internacionais, tendo convocado uma reunião com os diplomatas da União Europeia, onde advertiu para a não ingerência nos assuntos internos do país. O jornalista e analista político Reginaldo Silva considera o processo e as reações dele decorrentes como fraturante do ponto de vista político e social, que está a dividir o país e com agravante de ter consequências a nível internacional.
Foi e continua a ser um processo extremamente fraturante do ponto de vista político, do ponto de vista social. Está a dividir profundamente o país, por mais que se falem em percentagens. Quem está, ou quem conta, ou quem está a favor, ou quem não liga nenhum assunto, eu ficaria para já por esta fratura, sem pesar dos dois lados da balança, quem está de facto a favor ou quem está contra, porque não me parece que seja isso o mais importante, definir percentagens, se é 99, se é 50 para frente, ou se é 50 para trás. E o que, quanto a mim, neste momento é mais importante destacar é de facto esta divisão do país, com consequências internacionais, não é? Quer dizer, quando um processo judicial, e não acontece todos os dias isso, não é qualquer processo judicial que ultrapassa as fronteiras do país, por mais que efetivamente todos os países têm direito a sua soberania, os órgãos de soberania efetivamente têm este mandato, mas quando os processos atingem este nível de conflito, de contradição, eles efetivamente ultrapassam as fronteiras. Né? Não há como, quer dizer, é tal história de já não dá para tapar o sol com a peneira. Né? Por mais que se alegue razões de soberania, no mundo cada vez mais globalizado, efetivamente os governos ou os Estados já não têm possibilidades de, digamos, de fechar as fronteiras e dizer isto aqui é nosso, ninguém se mete. Até porque também é bom dizer-se, nesta altura, que efetivamente Angola está ligada ao Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e tratando-se efetivamente de um processo em que estiveram em causa e continuam a estar direitos fundamentais, portanto, não parece que seja tão anormal que os Estados ou que as organizações ou que personalidades além fronteiras se pronunciem sobre ele. Eu não estou a dizer se...
Em junho de 2015, a quando da sua detenção, os 17 ativistas eram acusados pelo crime de tentativa de rebelião e atentado contra o Presidente da República. Porém, após 5 meses de julgamento e por altura das alegações finais, o Ministério Público entendeu ilibá-los do crime de que vinham sendo acusados para imputá-los o delito de associação de malfeitores. No final do julgamento, o juiz entendeu fazer a convulsão dos crimes. Esta atitude do magistrado tem sido o centro da discórdia entre diferentes juristas que analisam o processo. Para o constitucionalista Esteves Hilário, faltou neste processo o respeito ao princípio do contraditório que devesse dar aos réus a possibilidade de se defenderem das novas acusações. O jurista que reprova a convolução do crime feita pelo juiz da causa entende que a sentença peca pelo facto de não ter havido uma nota prévia sobre a acusação de associação de malfeitores.
Estamos a tratar da convolução para um outro tipo penal. Aí é que eu acho que, primeiro, por isso é que eu estava a dizer, é preciso que se digam quais são os factos de que os indivíduos estão a ser acusados. Primeiro ponto, para dar possibilidade a que eles contradigam a acusação, dizendo não fui eu que cometi esse facto, não estive na hora do facto, enfim, uma série de coisas para, em sua defesa, contradizendo, indo contra aquilo que foi dito pela acusação. Que esses factos são subsumíveis ao tipo penal A, B, C e D. Portanto, eu preciso dizer aos réus que os senhores estão a ser acusados dos factos A, B, C e D, que estão previstos e são puníveis pelas normas A, B, C e D. Por quê? Para que essas pessoas, em sua defesa, possam contradizer não apenas os factos, mas também a subsunção desses factos às normas, dizendo, olha, por exemplo, este facto específico não se enquadra na norma prevista, como por exemplo a defesa, poderia muito bem, se tivesse tido nota prévia disso, poderia muito bem dizer que não, eles estavam reunidos ali para o cometimento daquele crime, por exemplo, de um facto criminoso, e não é uma associação que já tem cometido outros delitos, porque para configurar essa associação de malfeitores, é um indivíduo, um grupo de indivíduos que se reúne com o fito único de cometer crimes. Sim. Portanto, é como se tivéssemos um grupo de empresários do crime, ou seja, o seu objeto social é a prática de factos criminosos previstos por lei, não é? Portanto, isso aqui, por isso é que eu acho que o princípio do contraditório previsto na Constituição não foi amplamente, porque é aquilo que eu disse inicialmente, não se pode falar em contraditório se não se falar na ampla defesa. Quando nós falamos, e por isso é que eu fiz questão de dizer que o contraditório abraça a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Por isso é que está o duplo grau de jurisdição, que ele pode ir para outro grau de jurisdição.
Contrariando o jurista Esteves Hilário, o advogado Tito Cambange refere que a convolução no processo judicial é legal e respeita as normas da Constituição. O jurista prefere julgar na reserva, aguardando pela decisão do Tribunal Supremo, ao qual os defensores dos réus já recorreram.
E a lei diz que pode, mas apresenta aqui um argumento, desde que os elementos constitutivos desse crime estejam lá. Elementos constitutivos são aqueles elementos que podem vir fazer parte do crime, que vão ajudar em concreto para vir condenar o agente.
Agora,
repare uma coisa, ou o elemento do tipo está lá, ou alguns factos, algumas circunstâncias... Estavam a ser acusados do crime de atentado, estavam a ser acusados do crime de
atos preparatórios
de rebelião, atentado contra o Presidente da República e contra os órgãos de soberania. Mas depois o juiz da causa disse não, Então, verificou-se que há elementos constitutivos do crime de sonho de malfeitores. Eu disse aqui a priori e volto a repetir. Não basta o juiz emitir esse juízo de opinião. É se, e aqui vamos levantar essas hipóteses, se efetivamente esses elementos estiverem previstos, pode. Se não estiverem, esses elementos não estiverem previstos, o juiz andou no mau caminho e decidiu mal. Por isso é que eu prefiro julgar na reserva. Porque julgar na reserva significa o quê? O Tribunal Supremo, nesse caso em que vai avaliar como órgão que tem legitimidade para tal, vai avaliar e vai dizer o juiz andou no mau caminho, as partes têm toda a legitimidade. Isto é, quer nas razões de facto, quer nas razões de direito, vir demonstrar efetivamente ao Tribunal Supremo que os elementos de facto, os elementos constitutivos do crime não estão previstos, não foram verificados, logo o Tribunal decidiu mal. Não vamos... É assim, nós não podemos reduzir o nosso sistema judicial num único processo. Há muitos processos que ocorrem em situações dessas. Já vi processos em que um juiz, no caso em concreto, por exemplo, no caso em que alguém foi a uma casa e decidiu furtar um bem, a acusação foi de furto, o despacho de pronúncia também foi de furto, mas na altura da condenação o juiz viu que se verificaram os elementos constitutivos do crime de roubo. E o juiz condenou o agente pelo crime de roubo. Então, se nós olharmos, por causa desse processo que é muito mediático, que veio, entre aspas, servir de um exame ao nosso sistema judicial, mas nós não podemos ver as coisas nessa perspectiva. O sistema judicial é um todo. Há determinadas coisas. Não é o facto, às vezes, de um juiz fazer uma má qualificação dos factos que depois vai dar lugar a uma condenação e que, posteriormente, o Tribunal Supremo virá ou não a tomar uma decisão contrária àquela que o Tribunal de Primeira Instância tomou. Então, o que nos resta é esperar, é acreditar nessas instituições e que a justiça seja feita.
Tito Cambanje defende, por outro lado, que a convolução enquanto princípio basilar do direito é passível de ser aplicada, embora considere que o juiz devia ter sido mais brando na sua decisão. Para ele, esta medida não viola nenhuma norma, mas obriga o magistrado a provar que os elementos constitutivos desta pena aplicada estão previstos. Caso contrário, o processo será considerado nulo pelo Tribunal Supremo. O jurista Esteves Hilário, por sua vez, chama a atenção para o respeito do princípio da constitucionalidade, referido no artigo 177 da Constituição da República, que orienta os juízes a conformarem em suas decisões à Carta Magna de Angola, antes de tudo, para a posterior conformarem à legalidade. Para o jurista, o juiz do caso 15-2 referiu à Constituição da República ao fazer a convolação no fim do julgamento, não permitindo que o crime convolado fosse amplamente discutido durante as audiências.
No meu entender, ele fere a Constituição a partir do momento em que ele não permite ou faz a convolação no fim sem permitir que esse assunto convolado seja discutido nos debates do julgamento. Sem dizer, não é que seja inconstitucional a convolação, é que a convolação de um tipo penal que não foi discutido durante as audiências fere o princípio do contraditório, é isso que eu quero dizer. Portanto, é assim, foram discutidos N factos. Dentre essa discussão, vem-se a perceber que há o desvio para um outro tipo penal, a convolação é legal e é constitucional. Portanto, ela só é legal e, sobretudo, só é constitucional se ela tiver sido produzida das discussões em sede de julgamento. É isso que eu quero dizer.
O Tribunal de Luanda decidiu aplicar a pena de prisão diferente a cada um dos réus. O jornalista, docente universitário e ativista Domingos da Cruz foi condenado a 8 anos, ao passo que Luate Beirão a 5 anos, sendo que os outros 15 arguídos foram condenados a penas que variam dos 2 anos e 6 meses aos 4 anos. Sobre as diferentes molduras penais, o jurista Tito Cambanje refere que a medida é legal num Estado democrático de direito, apesar de entender, uma vez mais, que devia haver penas mais brandas.
É absolutamente normal, é assim que as coisas devem proceder no Estado de Direito Democrático, por isso é que temos penas diferentes. Não é o único caso, há vários casos assim, e nós, olhando para os casos em concretos e para o passado, para as circunstâncias atenuantes, as circunstâncias agravantes, noto aqui que muitos são réus primários e nessa circunstância algumas não foram tidas em conta e poderiam rigorosamente penas mais brandas do que aquelas que o juiz decidiu.
Por seu turno, o constitucionalista Esteves Hilário esclarece que o facto de estarem todos envolvidos no mesmo processo não implica que tenham a mesma pena, pelo que isto depende da responsabilidade de cada um no crime de que são acusados. Os advogados de defesa dos ativistas já recorreram da sentença ditada pelo Tribunal Provincial de Luanda. Por esta altura, aguardam a avaliação do processo a ser feita pelo Tribunal Supremo. O jurista Tito Cambange explica que o direito de recurso ao Supremo não é restrito aos defensores dos réus. O Ministério Público também pode recorrer da sentença, caso assim entender. O advogado pensa, por outro lado, que esta prática é normal num Estado democrático e de direito como Angola.
Eles têm os chamados 18 dias, eles vão apresentar um documento, são as alegações. Nessas alegações, os advogados vão apresentar as razões de facto e direito que não concordam com a posição tomada pelo tribunal. O Ministério Público, num processo dessa natureza, também é obrigado a interpor recurso, não sabe se vai recorrer mesmo ou não, e sobre que matérias é que vai... Nesse caso, em concreto, é obrigatório, o Ministério Público é obrigado a recorrer. Vai recorrer, já recorreu também, tal como os advogados, há um período de tempo, que são os 8 dias, para apresentar essas alegações. Nas alegações é onde os advogados ou o Ministério Público vai apresentar em rigor as razões de facto e direito com as quais não concorre na tomada de decisão do próprio tribunal. Depois o processo vai para o Tribunal Supremo. No Supremo, os venerandos juízes, como disse, são aquelas pessoas que nós podemos chamar os mais experimentados, diferentemente do processo em primeira instância, são mais pessoas a analisar o caso em concreto, pessoas mais bem experimentadas, estudam essas matérias com alguma cuidado, com muito rigor, vão analisar e eventualmente podem absolver, olhar para o caso em concreto, em que o juiz qualificou mal o processo. Só a título de exemplo, em Angola já há muitos processos em que o juiz de primeira instância condenou o processo, quando foi para o Tribunal Supremo, o Tribunal Supremo absolveu. É uma prática absolutamente normal, é assim que as coisas devem ser no Estado de Direito Democrático, e é assim que também acontece em Angola.
Uma vez reanalisados os factos pelo Tribunal Supremo, esta instituição judicial de recurso tem 3 possibilidades: o agravamento da pena, conforme previsto no Código Penal Angolano, no seu artigo 667, a confirmação da decisão do tribunal ou decretar a nulidade do processo. A declaração de nulidade do processo por inconstitucionalidade, segundo o jurista Esteves Hilário, pressupõe a restituição à liberdade aos réus e todos os outros efeitos secundários da condenação desaparecem.
O Tribunal Constitucional diz assim: eu declaro nulo esse processo porque fere a Constituição. Logo, ele não gera efeitos jurídicos, ou seja, as pessoas são restituídas àquela situação que estavam antes desse processo. Portanto, é como se o processo não tivesse existido. Portanto, é assim, ao declarar nulo o processo por inconstitucionalidade, obviamente o processo deixou de existir. Aqueles que estavam condenados por um processo que já não existe mais, por maioria de razão, são restituídos à liberdade imediatamente, e todos os outros efeitos secundários da condenação também desaparecem.
O Tribunal Supremo não deverá agravar a sentença decretada pelo Tribunal de Comarca, a menos que este órgão entenda que quer a Associação de Malfeitores, quer os atos preparatórios de rebelião, não são os tipos penais que se aplicam àqueles factos e deverá, neste caso, encontrar uma pena maior.
O Tribunal Supremo não poderá reformar a decisão do Tribunal Provincial agravando a pena, ou seja, eles foram condenados, se a memória não me traiçou, a pena mais gravosa, 8 anos, não é?
Sim.
Portanto, o Tribunal Supremo dizer, não, agora não são 8, são 10, não é? Portanto, isso, em regra, analisados os factos com os mesmos tipos penais, é proibido. Agora, o Tribunal pode entender que quer a associação de malfeitores, quer os atos preparatórios de rebelião, não são os tipos penais que se aplicam àqueles factos, e ir buscar outros tipos penais e aí agravar a pena, encontrar uma pena maior. Portanto, em tese, eu quero crer que o Tribunal Supremo cingir-se-á nos 2 tipos penais.
Em sede de alegação ao Tribunal Supremo, os advogados de defesa poderão fazer um pedido cautelar de habeas corpus, segundo afirmaram os juristas. O facto de, no final do processo, o juiz dos 15+2 ter feito a convolução de crime, em consequência disso condenar os arguídos, alguns especialistas em direito entendem que o magistrado já tinha previamente uma opinião formulada sobre o processo. Esta prática, de acordo com o jurista Tito Cambange, tem sido recorrente em Angola, pelo que, refere o advogado, é reprovável e deve ser combatida, sob pena de se continuar a fazer uma avaliação negativa do sistema de justiça de Angola.
Dessa prática tem sido recorrente, não é o primeiro julgamento que acontece isso. Para nós temos mais ou menos noção, no processo Jorge Valério, o juiz procedeu da mesma forma, e mal. em que o efeito da pena, os advogados decidiram recorrer na hora e ele não considerou, não deu aquilo o efeito suspensivo. Mas nós precisamos combater isso. No facto de um juiz condenar mal, que nós vamos avaliar a nossa justiça assim. Devemos é combater o que às vezes acontece, em que um julgamento vem a ser um mero ato formal, sem conteúdo, em que o juiz já tem a opinião formada dele na cabeça e vai conduzir todo o julgamento com base nessa convicção e depois condenar. Devemos sistematicamente condenar práticas dessas. Temos juízes muito bons que não se deixam levar por essa prática e decidem com base na lei na sua convicção. Um processo não é suficiente para se avaliar todo o sistema judicial. Alguns juízes decidem essa prática, mas muitos não, e quer o Dr. Benja, quer outros advogados aqui na sala vão concordar que temos muitos juízes que não procedem.
O jurista Tito Cambange e o constitucionalista Esteves Hilário, quando falavam na última terça-feira em Luanda, num debate promovido pela TV Zimbo a propósito da condenação dos 15 mais 10. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Na emissão da manhã domingo, vamos falar aqui na primeira meia hora de tráfico de crianças em Angola. Depois iremos, na segunda meia hora, falar de saúde com a doutora Nídia Romana. E depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um músico codurista angolano. Agora vamos ficar com música. Neste espaço, escolhemos música de São Tomé, Tolerância, por Calum Mendes.
Se repetiu do século que termina. O mundo já foi vítima. Teremos todos culpa se tivermos memória curta. Parece impossível tanta intolerância, fruto da ignorância, por vezes da arrogância. Ninguém tem culpa de nascer nesta terra, onde a economia obriga a ser cidadão do mundo. Tanta intolerância, fruto da ignorância, por vezes da arrogância. Ninguém tem culpa de nascer nesta terra, onde a economia obriga a ser cidadão do mundo. Os direitos do homem a razão já decretou. Nasce livre e igual, sem pensar na diferença. Tolerância.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.poaportugues.com e vejam de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes do mundo e também ainda as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Não esqueça também, estamos no Facebook. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 2 de abril de 2016, e convosco está na apresentação desta emissão Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, votos então de um bom sábado na nossa companhia. Podem escutar-nos em onda curta 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet, voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, estamos em FM em São Tomé, estamos em FM em Nampula, Moçambique, a Rádio Encontro, e em FM em Bissau, com a Rádio PGGT. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais da América, o Top 10. Mas para já, o Top 10 das notícias neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Líderes de mais de 50 países reunidos aqui em Washington para falar sobre a segurança nuclear e terrorismo concordaram em tomarem ações conjuntas para reduzirem os riscos com que o mundo se depara, mas o presidente americano Barack Obama salientou na ocasião que o trabalho mais árduo começa agora. O esforço global para controlar materiais nucleares fez bastantes progressos, disse hoje o presidente Obama. Fazendo o balanço da cimeira nuclear, o presidente americano disse que até agora nenhum grupo terrorista tinha conseguido obter uma arma nuclear ou materiais radioativos necessários para fazer a denominada bomba suja. Disse, contudo, que a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e outros grupos terroristas estavam certamente a tentar fazê-lo. A Guarda Costeira da Turquia interceptou mais de 60 imigrantes e refugiados no Mar Egeu quando tentavam chegar à ilha grega de Lesbos. O grupo, incluindo sírios, foi transportado para a cidade de Kili, na Turquia, nos termos do acordo com a União Europeia e que entrou em vigor a 4 de abril. Entretanto, cerca de 300 manifestantes anti-imigrantes levaram a cabo um protesto em Kili contra a presença de campos de refugiados na sua cidade. O exército governamental sírio anunciou a descoberta de uma vala comum na cidade de Palmira, que tinha sido ocupada pelos rebeldes do Estado Islâmico. Segundo Damasco, a vala continha pelo menos 40 corpos, incluindo mulheres e 3 crianças. Alguns dos cadáveres tinham sido decapitados. O exército sírio retomou, recordamos, o controle de Palmira no domingo passado. Na Somália, um ataque de um avião telecomandado americano causou a morte de um dirigente do grupo terrorista Al-Shabaab. Hassan Ali Dore tinha sido colocado no ano passado na lista dos 12 elementos do Al-Shabaab mais procurados. O Pentágono afirmou que o ataque foi levado a cabo na quinta-feira com a cooperação das forças somalis. Acrescentou que Dore planeou e liderou ataques que se saldaram pela morte de pelo menos 3 cidadãos americanos e supunha-se que estivesse a preparar mais ataques contra americanos. Fortes combates eclodiram entre a Arménia e o Azerbaijão, na tensa região separatista de Nagorno-Karabakh. Pelo menos uma pessoa morreu nos confrontos que começaram na sexta-feira à noite. Ambos os lados culpam-se mutuamente pelo começo dos confrontos. O presidente russo Vladimir Putin apelou, entretanto, às duas partes para que cessem o fogo. O Nagorno-Karabakh é parte do Azerbaijão, mas está sob o controle da Arménia desde 1994, quando os dois lados terminaram a guerra pelo território. Apesar de vários anos de negociações, a situação na zona continua tensa. Os dois lados estão separados por uma zona desmilitarizada, mas os dois lados acusam-se mutuamente de terem violado essa zona neutra. E por último, o aeroporto de Bruxelas vai reabrir parcialmente amanhã, com a segurança reforçada, 12 dias depois do ataque terrorista contra a zona de partidas. O responsável pelo aeroporto de Zaventem confirmou que 3 voos de Brussels Airlines partirão amanhã com destino a Faro, Turim e Atenas. 32 pessoas morreram, dezenas de outras ficaram feridas nos ataques de 22 de março. Foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado, Mundo. A notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 2 de abril de 2016. Estamos a transmitir do Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de tráfico de crianças em Angola na segunda meia hora. Vamos conversar sobre saúde com a doutora Nídia. Vamos falar da cólera, a cólera que está a assolar os países para onde nós transmitimos. E depois vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes, só um cheirinho. Ele é um codurista angolano. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, vamos deixar-vos com o Eduardo Ferro, que nos traz novidades musicais da América.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Love Yourself, interpretada por Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Era Love Yourself, por Justin Bieber. Conforme prometido notícias do mundo da música, o cantor dos Backstreet Boys vai fazer serviço comunitário por caso de agressão. O julgamento de Nick Carter, de 35 anos de idade, estava previsto para começar na segunda-feira passada, mas foi resolvido depois de um acordo em que o artista se comprometeu a cumprir horas de serviço comunitário e 6 meses de liberdade condicional. Carter foi preso a 13 de janeiro passado, depois de ter sido expulso com um amigo do bar Hogs Breast Saloon em Key West, na Flórida, aqui nos Estados Unidos, quando se encontrava alcoolizado. À saída, o cantor agrediu um dos empregados. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Adele com Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
To
continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com 21 Pilots e o tema Stressed Out.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown as stones thrown from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
And give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Era 21 Pilots com o tema Stressed Out. Mais notícias do mundo da música. Axl Rose vai substituir Brian Johnson no supergrupo AC/DC. Uma rádio americana revelou com efeito que o músico dos Guns N' Roses esteve a ensaiar com aquele grupo. O vocalista da banda foi avisado pelos médicos, entretanto, para parar a digressão imediatamente ou arrisca-se uma perda total de audição, revelaram os AC/DC em comunicado. Os concertos adiados serão realizados mais para o final do ano. Os AC/DC, fundados em 1973 pelos irmãos Malcolm e Angus Young e que são ainda hoje uma das bandas rock de maior sucesso internacional, têm andado em digressão há mais de um ano, depois de terem editado o álbum Rock or Bust. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com a Rihanna e o tema Work.
Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams. alteration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and Ellen, nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's something about that work, work.
Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got chicken on the Emmy, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of
work, 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 work. It's in me up there, work, 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 work. It's in me do my dad.
Era a Rihanna com o Work. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Flórida e o tema My House.
Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate.
That's how we do.
Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house.
nigga, you know what's in my glass. It's my house, just relax.
Welcome to my house, baby. Take control now. We can't even slow
hit the brakes,
down.
Hit the
we
slow
don't
down.
Have to go.
Cheers to this.
Welcome to my house.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Líderes de mais de 50 países reunidos aqui em Washington para falarem sobre segurança nuclear e terrorismo concordaram em ações conjuntas para reduzir os riscos com que o mundo se depara, mas o presidente americano Barack Obama salientou que o trabalho mais árduo começa agora. O esforço global para controlar materiais nucleares fez bastantes progressos, disse hoje o presidente Obama. Fazendo o balanço da cimeira nuclear, o presidente americano disse que até agora nenhum grupo terrorista tinha conseguido obter uma arma nuclear ou materiais radioativos necessários para fazer a denominada bomba radiológica, a denominada bomba suja. Disse, contudo, que a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e outros grupos terroristas estavam certamente a tentar fazê-lo. A Guarda Costeira Turca interceptou mais de 60 imigrantes e refugiados no Mar Egeu quando tentavam chegar à ilha grega de Lesbos. O grupo, incluindo sírios, foi transportado para a cidade de Dikili, na Turquia, nos termos do acordo com a União Europeia e que entram em vigor a 4 de abril. Entretanto, cerca de 300 manifestantes anti-imigrantes levaram a cabo um protesto em Dikili contra a presença de campos de refugiados na sua cidade. O exército governamental sírio anunciou a descoberta de uma vala comum na cidade de Palmira, que estava até há pouco tempo sob a posse dos rebeldes do Estado Islâmico. Segundo Damasco, a vala continha pelo menos 40 corpos, incluindo mulheres e 3 crianças. Alguns dos cadáveres tinham sido decapitados. O exército sírio retomou o controle de Palmira no domingo passado. Na Somália, um ataque de um avião telecomandado americano causou a morte de um dirigente do grupo Al-Shabaab. Hassan Ali Doré tinha sido colocado, no ano passado, na lista dos 12 elementos Al-Shabaab mais procurados. O Pentágono afirmou que o ataque foi levado a cabo na quinta-feira passada com a cooperação das forças somalis. Doré planeou e liderou ataques que se saldaram pela morte de pelo menos 3 cidadãos americanos e supunha-se que estivesse a preparar mais ataques contra americanos. Fortes combates eclodiram entre a Arménia e o Azerbaijão na tensa região separatista de Nagorno-Karabakh. Pelo menos uma pessoa morreu nos confrontos que começaram na sexta-feira à noite. Ambos os lados culpam-se mutuamente pelo começo dos confrontos. O presidente russo Vladimir Putin apelou, entretanto, às duas partes para que cessem o fogo. Foram estas as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de sábado, 2 de abril de 2016. De todos se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.